Inclinemos nossas cabeças. Senhor, estamos reunidos aqui nesta linda manhã de Páscoa e vemos como os pequenos botões se abrem, como as abelhas voam para buscar seu alimento, os pássaros cantam como se seus corações quisessem explodir. Há alegria, porque é Páscoa. Nós cremos que tu ressuscitaste Jesus dos mortos há muitos anos e nós nos lembramos disso nesse dia. Que hoje seja uma Páscoa entre nós, que nós, como seus servos, entendamos a sua palavra, pois já estávamos em sua comunhão naquela época, agora ressuscitamos com Ele e estamos sentados juntos nos lugares celestiais. Abençoe o culto aqui no local de adoração e em todo o país por meio da transmissão. Cure todos os enfermos e aflitos, que para eles também possa ser uma Páscoa, um êxodo, uma saída da doença para a força. E aqueles que estão mortos em pecados e transgressões, que hoje possam viver por meio de Cristo. E nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Eu creio que este é um privilégio maravilhoso estar aqui nessa manhã em Jeffersonville, Indiana, nessa grande reunião. E a congregação está cheia, inclusive do lado de fora. E vocês que estão ouvindo a transmissão nas nações, aqui está uma manhã gloriosa. Já nesta manhã, às 5 horas, o meu amigo com o peito vermelho veio me acordar. Parecia que seu coração queria explodir, como se ele quisesse dizer: ele ressuscitou. Eu sempre pensei sobre esse pássaro, meu amigo. Eu gosto dele, como diz a lenda dele. Um passarinho o viu sofrendo na cruz, para onde o pecado o havia levado. É claro que o pássaro não tinha pecado, mas ele voou até a cruz e tentou arrancar os pregos, e o seu peito ficou vermelho. Oh, então eu quero tentar protegê-lo como um escudo, a coisa com meu peito como se fosse um escudo, a coisa gloriosa pela qual ele morreu, reconhecendo que nosso tempo aqui é limitado, especialmente para os amigos que estão ouvindo a transmissão. Eu gostaria de chamar a sua atenção nesta manhã para uma foto tirada por uma câmera há algum tempo. É uma visão que eu tive aqui nessa casa de Deus, para sair de Indiana e ir para o Arizona, e que sete anjos apareceriam na forma de uma pirâmide. Eu não sabia o que iria acontecer. Eu achei que seria o fim de minha vida. Vocês todos conhecem essa história. Então, em Subino, lá no Vale Subino, quando estava orando numa manhã, uma espada foi colocada em minha mão e disseram: essa é a espada da palavra. E mais tarde os anjos apareceram, como foi profetizado, e ao mesmo tempo uma grande aglomeração de luz saiu do local onde eu estava e se moveu 30 milhas para cima no ar, formando um círculo como as asas dos anjos e desenhando no céu a forma de uma pirâmide na mesma constelação de anjos que havia aparecido. Os cientistas tiraram fotos do México enquanto se deslocava do norte do Arizona, onde o Espírito Santo havia falado, e ficou 40 milhas a nordeste de Tucson. A aparição se elevou no ar e a revista Life trouxe as fotos. Um mistério nas esferas aéreas com 26 milhas de altura e 30 de largura. E chegando lá ao local onde os anjos estavam, eles perguntaram os cientistas, um está em Tucson, ele queria saber o significado. Eu não contei a eles, para vocês foi dito de antemão. Não foi feito para eles, mas para vocês. E lá ele falou comigo e disse, os sete selos serão abertos, os sete mistérios, o mistério sétuplo da Bíblia, que esteve oculto desde a fundação do mundo, será revelado. E nós, que somos, em comparação com o mundo inteiro, somente um pequeno grupo, nós desfrutamos agora dessas bênçãos e ouvimos os mistérios sobre casamento e divórcio, sobre a semente da serpente. Todas essas diferentes perguntas nos foram totalmente reveladas a nós, não por um ser humano, mas pelo próprio Deus. Esses sete mistérios sobre a congregação foram revelados até eles, como estavam em Cristo no princípio e como seriam revelados agora nos últimos dias. A foto está pendurada aqui e foi mantida, como vocês sabem, e a revista Life a publicou. Bem, eu não sei se vocês já olharam realmente para essa imagem e como ela deveria ser. Lembrem-se de que quando essa visão ocorreu, eu estava pregando sobre o tema da revelação do Apocalipse, sobre o tema que ele, Jesus, é o juiz em Apocalipse 1. Quando começamos a falar sobre os sete selos ou as sete eras da congregação, Cristo estava ali com cabelos brancos. Se vocês virarem a imagem assim, da esquerda para a direita, então vocês verão Cristo. Vocês veem seus olhos tão perfeitos quanto podem ser, usando essa peruca branca como juiz do céu e da terra. Vocês podem ver os seus olhos, nariz, a sua boca. Vejam, vocês têm que virar assim para esse lado. É assim que deve ser. Somente então vocês poderão vê-lo. Ele é o juiz supremo. Não há mais ninguém além dele. E é uma perfeita identificação e confirmação de que essa mensagem é a verdade. Isso é verdade. Vejam, isso o torna não uma terceira pessoa, mas a única pessoa envolta em branco. Vocês veem o escuro aqui, depois seu rosto, sua barba, seus olhos. Observem a aparência dele. E vejam, na cruz ele olhou para a sua direita, para o pecador que ele perdoou. E à luz de sua ressurreição, seguimos em frente no seu nome. Eu desejaria, nessa manhã, ter tempo suficiente para me debruçar sobre esses fenômenos extraordinários que aconteceram, sem qualquer dúvida, por quase 35 anos, quando eu estava à beira do rio em 1933, e essas palavras foram ditas, assim como João Batista foi enviado antes da primeira vinda de Cristo, a sua mensagem precederá a segunda vinda. Nós estamos no tempo do fim, nós podemos ver isso. Às vezes nos maravilhamos porque ela não se espalhou por toda a terra. Pode ser que, se Deus quiser, tenhamos uma vez uma oportunidade de explicar isso. Agora, eu quero que vocês abram as suas Bíblias assim como sempre cremos que a palavra tem que vir em primeiro lugar, a leitura da palavra. Eu sempre a leio primeiro, porque minhas palavras são as palavras de um ser humano, elas podem falhar, mas a palavra de Deus nunca falha. Nós queremos ler das Santas Escrituras. Eu gostaria que vocês abrissem três passagens da Bíblia que escolhi para ler. A primeira é de Apocalipse, capítulo 1, e são os versículos 17 e 18. Foi lá que ele apareceu, com seus cabelos brancos como lã e seus pés como minério. E também quero que vocês abram na Bíblia Romanos 8, versículo 11. Eu escolhi três passagens das Santas Escrituras nesta manhã para ler, para minha mensagem hoje, que o Senhor colocou no meu coração para a ressurreição. Então gostaria também que vocês lessem Marcos 16, versículos 1 e 2. A partir daí, eu pego então o contexto. Em Apocalipse 1, lemos agora essas palavras, 17 e 18. Quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, fui morto, mas eis que aqui estou vivo por toda a eternidade e tenho as chaves da morte e do inferno. E em Romanos, capítulo 8, no versículo 11, nós lemos: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. E agora, em Marcos, no capítulo 16, o capítulo da ressurreição, capítulo 16, o primeiro e o segundo versículos. Ora, passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungi-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro muito cedo, ao levantar do sol. Meu texto nesta manhã, eu gostaria de tomar o seguinte tema: é o nascer do sol. O tema direto é, gostaria de pegar, a força vivificadora. Bem, talvez vocês já tenham ouvido no rádio os diversos pregadores falando sobre isso, e também nosso amado irmão Neville também falou nessa manhã sobre o tema da Páscoa, sobre a ressurreição. E eu pensei, talvez eu olhe para isso de um ângulo diferente, para iluminar de um ângulo diferente, não para me diferenciar, mas para ver de uma perspectiva diferente. Vejam, as Escrituras sempre proclamarão Jesus Cristo, sempre. Vocês, de qualquer forma, não podem se afastar disso, sempre ela o proclama. Bem, o mundo está comemorando hoje em um culto de memória, ou pelo menos os Estados Unidos, desse lado do mundo. E nesta manhã, nas igrejas, em todos os lugares, a lembrança do maior triunfo que a humanidade já teve está sendo celebrada. Eu penso em quando nosso Salvador morreu. Primeiro, como uma criança inocente, ele nasceu. Vejam, quando ele morreu, ele expiou nossos pecados, mas também nasceram muitas crianças boas e muitas pessoas foram que sofreram e morreram por, de fato, causas reais, mas nunca houve alguém que tivesse ressuscitado, somente ele, e em sua plenitude de poder ressuscitou. Bem, o maior significado é nessa semana, porque a Páscoa é que ele provou o que ele disse. As pessoas podem dizer algo, mas pode ser que não seja assim, ou que não possamos crer até que seja confirmada como verdade. Deus prova todas as coisas. Provai tudo e segurem, mantenham o melhor. Vejam, ele não dirá para vocês fazer algo que ele mesmo não fez. Ele provou quem era aquele que morreu por nossos pecados. E não é apenas um dia de lembrança, com todas as lindas flores de Páscoa e coelhinhos de Páscoa e tudo o que foi feito para isso e todas as celebrações santas. Vamos deixar isso de lado, mas isso de fato não é o que está em jogo verdadeiramente. E pessoas hoje tentam dizer: nós devemos fazer o lava-pés uma vez na quinta-feira santa e na sexta-feira santa devemos então ter a santa ceia. E há diferentes ensinamentos sobre se deve ser esse ou aquele dia, se deve ser o sábado ou o primeiro dia. Bem, todas essas coisas são mais ou menos tradições. De que adiantaria vocês saber se vocês estão observando a quaresma ou não, esse período de jejum? É somente uma lembrança, uma doutrina, uma tradição, mas o principal foi deixado de lado. Satanás não se importa com quanto vocês são religiosos, quão justos vocês são nas suas doutrinas, se vocês perderem a vida, então vocês não poderão sair, brotar. O grau de religiosidade ou o número de igrejas às quais vocês pertencem, isso não tem nada a ver até que vocês tenham sido nascidos de novo. Por isso, se Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, então ele não ressuscitou para uma lembrança e não apenas que nessa manhã de ressurreição, uma vez por ano, que nós celebramos. A pergunta é: será que nós nos tornamos participantes da ressurreição? O que significa ela para mim? O que significa ela para você? Nós cremos que ele ressuscitou dos mortos, mas o que isso tem a ver comigo? Isso foi há quase 2000 anos. Bem, para encontrar esse texto, e vocês sabem que eu estou cansado e meu braço dói porque tomei injeções, porque tenho que viajar para o exterior, além mar, alguns dias, como vocês sabem. E, então, às vezes temos que tomar essas vacinas contra a cólera e febre amarela. E não estou me sentindo muito bem, isso me deixa doente. Mas o imperador exige isso e então temos que dar o que ele exige. Dai a César o que é de César, mas deem a Deus o que é de Deus. E enquanto estava sentado ali, pensando sobre o que eu falaria para a multidão que me aguardava, eu fiquei tão grato. Homens e mulheres dariam suas vidas ou as colocariam nisso, no que dizemos, como devo fazê-lo, o que devo usar como texto. E enquanto eu estava sentado ali, quase dormindo já, então bateram à minha porta. Ninguém estava lá além de mim, até onde eu sabia. Eu ouvi e não compreendi totalmente. E depois de um tempo, então, bateram na porta interna. Alguém sacudiu a porta e eu fui lá. E, para minha surpresa, era uma menina bonita, loira e de olhos azuis. Ela própria parecia como uma florzinha de Páscoa. Ela está sentada aqui agora, está olhando para mim. Ela me entregou um cartão e era... Vocês sabem, e quando eu chegasse em casa, haveria cartões de Páscoa, mas esse foi um dos que eu recebi diretamente. Ela disse: irmão Branham, isso é do papai e de mim. Ela queria ter certeza de que eu também estava lá. E o pai dela, que é um artista, mas foi então... entrou no elevador, enviou esse cartão. E quando peguei e agradeci essa querida, e ela se virou na porta e saiu, então abri o cartão e então peguei desse cartão o meu texto, porque Marcos 16, 1 e 2 estava escrito nela. Algumas coisas sobre o nascer do sol. Então pensei sobre isso e me veio à mente o tema do poder vivificante de Jesus Cristo que o ressuscitou dos mortos. Então foi que eu peguei meu tema. Bem, aqui se trata do nascer do sol. Foi um tempo em que o mundo estava na mais profunda escuridão, estava desolada, vazia, e a água cobria tudo. E ela estava ali, na escuridão, em uma atmosfera sombria, e o Espírito de Deus pairava sobre a água. E Ele disse: seja luz, haja luz. Deus tinha um motivo para fazer assim, pois sob essa água havia uma semente que ele havia plantado e ela precisava da luz do sol para ganhar a vida. E a primeira luz que foi dada à terra veio por meio da palavra proferida por Deus. A primeira luz foi por meio da palavra falada de Deus. Ele disse: haja luz, e houve luz. A escuridão foi transformada em luz, a fim de gerar uma criação e criar alegria da vida nessa terra. Bem, graças ao Espírito de Deus, cheio de amor, cheio de compaixão, nesse primeiro dia da criação aqui na Terra, o Sol nasceu e emitiu os seus raios, e a Terra secou, e a atmosfera acima de nós ficou clara, e a alegria e a vida vieram sobre a Terra, e a semente brotou. Que hora maravilhosa! Mas esse nascer do sol não foi nada comparado ao nascer do sol da Páscoa. Dessa vez, quando o sol brilhou no céu, foi um nascer do sol maior do que o de antes, porque trouxe um significado maior. Uma notícia e novidade maior, como o nascer do sol no início. Aqui, ele trouxe a novidade: ele ressuscitou, ele está vivo, ele vive, ele ressuscitou dos mortos, como ele havia prometido. Quando, pela primeira vez, o sol nasceu em Gênesis, a luz, aqui, a luz terrestre veio à Terra, mas dessa vez, nesse nascer do sol, houve um nascer do sol duplo. Não apenas esse sol que nós vemos, mas o Filho também ressuscitou para trazer a vida eterna a todas as sementes prometidas de Deus, que estão aqui na Terra já por predestinação, ou estão aqui. Não apenas a vida vegetal que surgiu por meio do sol naquela época, que surgiu, mas aqui estão os filhos de Deus que estão na Terra. Eles foram trazidos à tona e neles foi dado a vida eterna, seus eleitos que ele reconheceu desde antes da fundação do mundo. Ele mesmo os elegeu antes da fundação do mundo. E então, na manhã de Páscoa, em algum lugar na poeira, estavam naquele tempo os nossos corpos, pois nós somos o pó da terra. No céu havia um livro no qual nossos nomes estão escritos. E saibam disso, quando esse Filho de Deus for ressuscitado, todos os filhos serão incluídos nessa ressurreição. Ele sabia que seria assim, porque esse nascer do sol era muito mais maravilhoso do que o primeiro daquela época. Agora, se analisarmos essa mensagem sobre a quebra do selo da Páscoa e mergulharmos nela, as pessoas enviam mensagens umas para as outras e elas vão para cá ou vão para lá. E vocês sabem que até mesmo a medicina é eficaz e querem fazer o bem, especialmente nessa época do ano, para ajudar as organizações de doentes e assim por diante. Mas, se nós cremos nessa mensagem, o selo é quebrado porque sob o selo está a mensagem. Vejam, o verdadeiro selo da Páscoa foi rompido ao nascer do sol e o mistério após a morte foi revelado. Até lá, nós não sabíamos. O mundo estava na escuridão, tateando ao redor. As pessoas não sabiam de nada. O temor dominava o coração das pessoas. As tradições estavam presentes. As pessoas serviam aos ídolos, aos vários deuses, e todos eles foram colocados na sepultura e lá permaneceram. Mas o verdadeiro selo foi quebrado. Aquele que uma vez viveu como nós vivemos, morreu como nós morremos, ele ressuscitou dos mortos. Que manhã! Na história do mundo, nada parecido com isso jamais aconteceu. O mistério foi confirmado. Ele é ambos, a ressurreição e a vida. E ele pôde dizer: eu vivo e vós também vivereis. Não somente ele teve parte na ressurreição, mas toda a semente que repousava na grande presciência de Deus teve parte nessa ressurreição, pois ele disse: eu vivo e vós também vivereis. Essa foi a quebra do selo. E tão certo como ele foi ressuscitado, todo que está em Cristo também será ressuscitado com ele. Deus confirmou sua palavra. Vejam, tudo o que as pessoas tinham em sua imaginação foi retirado. Aqui está aquele que já viveu, que teve comunhão entre os homens. Ele disse: eu tenho autoridade plena para dar minha vida e tomá-la novamente. Ele não apenas deu a explicação, mas ele provou que ela é verdadeira. Que coisa maravilhosa é isso! Eu estou tão feliz. Nós que cremos, nós mal podemos compreender que grandeza foi, pois ele ressuscitou dos mortos. Nós também ressuscitamos com ele dentre os mortos, pois nós estávamos nele. Assim como a água cobria a terra e a semente que estava na terra não podia nascer até que a água fosse recolhida e o solo fosse limpo e o sol brilhasse, vejam, assim foi com ele. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Sua semente está surgindo. Ele provou que sua palavra é verdadeira, pois agora ele venceu a morte, o inferno e a sepultura. A trindade do diabo, morte, inferno, sepultura. Vejam, pois Satanás é a causa da morte e ele é o dono do inferno e tem poder sobre a sepultura. Essa é a trindade de Satanás. Vejam, através da morte, tudo para a sepultura e depois para o inferno. Mas uma coisa que foi resumida na morte, e as pessoas foram mantidas com medo, mas agora a verdadeira trindade de Deus trouxe vida e selou que o inimigo, a morte, que tudo foi derrotado e que ele é Deus. Eu sou aquele que estava morto e vivo para todo sempre. Tenho as chaves da morte e do inferno. Deus se revelou e habitou entre nós, derrotando todos os inimigos. Ele provou que a trindade de Satanás foi derrotada e o próprio Deus tinha o poder de trazer tudo de volta. Ele era Emmanuel, Deus revelado em carne. Não é de se admirar que ele pudesse fazer a afirmação em Mateus 28: a mim foi dada toda autoridade no céu e na terra, vós sois minhas testemunhas em todo o mundo. Ele venceu a morte, o inferno e a sepultura. Não somente isso, ele saiu em triunfo com todo o seu poder no céu e na terra. Tudo o que o Pai é, tudo o que o Espírito Santo era, tudo estava nele. Toda autoridade no céu e na terra foi dada a ele. Todo o resto era sem força. Ele havia conquistado tudo. Não apenas isso, ele deu a palavra aos seus discípulos que creram nele. Não temais, pois sou eu que estava morto e estou vivo para sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu venci. Não tenhais mais medo, pois toda semente predestinada e escolhida de Deus ganhará vida quando a luz do glorioso evangelho chegar até ele, aquele a quem Deus destinou. Vejam, eis que ele ressuscitou dentre os mortos. Que coisa maravilhosa é essa! Eu vivo, vivificado. Essa palavra em grego significa que algo é trazido à vida após a morte, como uma semente que é plantada no solo. Tem que morrer completa e totalmente, tem que se decompor. Cada centelha de vida que está na semente tem que, então, emergir novamente. Ele foi vivificado, e não apenas isso. E ele estava lá e queria viver a mesma vida e enviar o mesmo poder que o tirou da sepultura para nós, para nos tornar vivos, para que onde ele está, nós possamos estar também. Em Lucas, no capítulo 24, versículo 49, ele disse: eis que eu vos envio a promessa do Pai. Esperai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Para mostrar que não apenas ele que recebe as bênçãos, mas que ele está lá para nos dar essas coisas e trazê-las à vida na semente predestinada que Deus viu desde antes da fundação do mundo, escrita no livro da vida. Nós estávamos aqui na terra sem esperança. Não apenas ouvimos sobre as bênçãos, nós temos parte nas bênçãos. Vejam, se a semente não estiver na terra, ela não poderá ser gerada para a vida. Ela tem que estar lá e tem que germinar e brotar quando o filho vier sobre ele ou brilhar sobre ele. Agora, atentem que ele veio para compartilhar tudo conosco. Oh, não é de se admirar. O evangelho significa as boas novas. O que acontece quando uma pessoa morre? Isso é uma boa notícia? Quando Cristo nasceu, isso foi uma boa notícia. Mas nunca houve uma mensagem tão boa quanto aquela em que ele fez a promessa e a confirmou. Ele vive para sempre, tem as chaves da morte e do inferno em suas mãos. Todos aqueles que estavam em trevas, todas as trevas desapareceram, pois o Filho saiu do túmulo e ele retornará. Vejam, o Evangelho é a boa notícia. Atentem, o Evangelho, a mensagem do Evangelho é provar às pessoas que ele ressuscitou. Ide, dizei aos meus discípulos que eu ressuscitei dos mortos e estarei com eles e lhes confirmarei isso. Ó Deus, como nesses últimos dias deve haver luz aqui na terra. E eu provarei aos meus discípulos, ide, dizei-lhes que eu não estou morto, eu vivo. Vejam, isso não é uma tradição, isto é um Cristo vivo que eu encontrarei. Carreguem essa mensagem aos meus discípulos que eu ressuscitei dos mortos. Isso é Evangelho, Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós somos participantes dessa vida e devemos provar que agora a sua vida está em nós. Nunca houve uma vida vivida como esta. Ele era o Filho de Deus, ele morreu. Isso determinou, isso resultou que na manhã da Páscoa ele ressuscitou de novo e nós, como seus servos, fomos comissionados por ele para ir a todo mundo e levar essas boas novas a todas as pessoas que ele vive. E como podemos fazer isso? Com palavras somente? Porque está escrito, o Evangelho não vem apenas em palavras, mas na demonstração do Espírito e do poder, a prova de que ele vive. Agora, se há outro evangelho, como Paulo falou de outros grupos, não me surpreende, diz ele, que vocês estejam se voltando para outro evangelho tão rapidamente. Vejam, ajeitadas pelas denominações e se afastam dessas boas novas. Ele disse, eu vivo e vós também vivereis. Eu vivo em vós. E as obras que eu faço, João 14, 12, as obras que eu faço me identificarão em vós. Oh, que mensagem! Não é de se admirar que um mundo sombrio tenha ficado preso à teologia, mas ao anoitecer, a ressurreição deveria surgir novamente, deveria se tornar luz ao anoitecer. Bem, essa mensagem, ou a essência da mensagem que foi enviada foi, ele ressuscitou dentre os mortos. E nós somos seus participantes, nós ressuscitamos com ele. E nós nos baseamos nisso e provamos isso por meio da palavra, mas não apenas com palavras, não por meio de uma tradição de pessoas, mas então refletimos apenas aquilo em que estamos focados. Infelizmente, eu tenho que dizer que demais, muitas pessoas não levam as pessoas a Cristo, mas apenas a uma congregação, a uma teologia, mas temos que levá-las a Cristo. Ele é o único que tem vida. Aquele que tem o Filho tem a vida. Se a vida de uma pessoa que está morta estiver em você, então você terá a mesma vida que ela teve. Se o sangue de uma pessoa pertencer a um determinado grupo sanguíneo e vocês retirarem o sangue de uma pessoa e transferi-lo para outra, então elas terão exatamente o mesmo grupo sanguíneo. E se o seu espírito que está em vocês for considerado morto e vocês forem ungidos com a vida que estava em Cristo e está em vocês, então, de acordo com Romanos 8:11, vocês vivenciarão que os seus corpos mortais serão vivificados pelo Espírito que habita em vós. O mesmo Cristo, o mesmo poder, as mesmas bênçãos que ele recebeu de Deus aqui na terra. Ele redimiu vocês, uma semente que foi predestinada por Deus desde antes da fundação do mundo. E a luz do Evangelho, da ressurreição, no qual está a confirmação da palavra, nós sabemos que Ele é Cristo, porque Ele confirmou o que Ele falou. Como eu reconhecerei a mensagem desta hora? Deus confirmou aquilo que Ele havia prometido. Vejam, Ele sabia do que estava falando. O que Ele prometeu, Ele confirmou na ressurreição. O que quer que Ele tenha prometido, o que Ele prometeu nos dias de Moisés, Ele confirmou. Nos dias de Noé, Ele confirmou. Nos dias de Enoque, Ele confirmou. Nos dias dos apóstolos, Ele confirmou aquilo que Ele disse. Nós fazemos parte de sua semente, representada no livro da vida. E Ele confirma novamente. Oh, que mensagem! Uma manhã de Páscoa, não apenas conhecendo ou sabendo, mas tendo parte, estando em Cristo. Vejam, eles estavam com Ele na crucificação e com Ele na ressurreição. Participantes, fomos vivificados depois de estarmos mortos nas trevas, em um mundo sombrio de incredulidade, onde congregações estavam indo, denominações, assim por diante, nos estavam puxando. Nós nos juntamos aos metodistas e a eles em todos os lugares, mas havia um anseio por Deus em nós. Estávamos com fome, estávamos com sede. Vejam, todo o resto era um substituto. Estava errado. Mas então veio a grande revelação da palavra prometida de Deus, a ressurreição. E assim como Ele era a manifestação da palavra prometida de Deus, Ele disse: eu não abandonarei sua alma no inferno, nem direi que meu santo veja a corrupção. Ele teve que ressuscitar, porque assim estava escrito. Agora, aqueles que uma vez tateavam na escuridão e perguntavam se o lava-pés deveria ser feito nesse dia ou naquele, em certos dias, e certas regras deveriam ser observadas, eis que todas essas coisas já passaram, pois foi uma ressurreição gloriosa que pôs fim a tudo o que era humano. Vejam bem, um tal tempo não existiu. Eis que eles provaram que Ele ressuscitou. Vejam, e eles disseram: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vejam, mas eles negam tudo isso. Eles dizem: a Bíblia não é mais a mesma, nada mais. E, no entanto, Deus avança por meio de seu Espírito Santo e prova entre nós que Ele vive. Nós somos aqueles que têm o produto de sua ressurreição. Ele nos vivificou de um mundo que estava morto em pecados e transgressões. Agora, transferidos para lugares celestiais em Cristo Jesus, seu Espírito traz sua mesma vida de volta à terra. Foi o Espírito de Deus que ressuscitou Cristo, o corpo ungido. Quando o Espírito de Deus ungiu o corpo de tal maneira, quando a semente caiu na terra, ele não a deixou descansar ali, não, ele a levantou e a vivificou, o mesmo Espírito, por meio das mesmas obras, pelo mesmo poder, realizará os mesmos sinais em vocês e vos ressuscitará. Eu tenho mais uma escritura para vocês. Eu gostaria que vocês abrissem comigo. Talvez ela os ajude um pouco. Em Levíticos 23:9, disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando chegares à terra que eu vos darei, o lugar, a posição que eu vos dei, então diga aos israelitas: quando chegares a esse determinado lugar que eu vos prometi, quando entrarem nessa terra, aqui ele fala no natural, é uma sombra do espiritual, e vocês então fizerem a colheita lá, vocês entenderam o que eu disse, trareis ao sacerdote o primeiro molho da vossa colheita, então ele tecerá o molho entregue perante o Senhor para que vos seja agradável. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o tecerá. Se tivesse havido algum ritual sagrado, teria sido no sábado, porque esse era o sétimo dia, o sábado. Mas vejam aqui, nessa memória, o molho deveria ser tecido no primeiro dia. Vejam, e isso foram as primícias da semente que vocês semearam. Quando chegam à maturidade, então vocês a cortam ou colhem e levam ao sacerdote para que seja tecida diante do Senhor. Vejam, e isso testifica que vocês vêm com o seu molho e que ele é tecido perante o Senhor e que vocês são aceitos, não no sábado, mas no primeiro dia, que nós chamamos de domingo, ou dia do sol. Sabemos que isso vem de um termo romano, que é do Deus do sol, e como foi mudado, mas aqui não se trata do domingo, aqui, mas do dia do Filho, que eu quero enfatizar, o dia do Filho. O primeiro de Deus surgiu e foi tecido diante da Assembleia para que nós fôssemos a sua semente e as primícias da sua semente. Vejam, no primeiro dia da semana, ele ressuscitou dos mortos no domingo e ele acenou em despedida e então ele foi levado ou ascendeu ao alto. Vejam, eis que o primeiro grão de trigo de Deus ressuscitou dentre os mortos por meio do poder vivificante de Deus. Ressuscitou dentre os mortos. Ele foi as primícias daqueles que dormiram. Ele era esse feixe ou molho. Portanto, esse feixe tinha que ser tecido, porque foi o primeiro a ser tecido. Ele foi tecido em lembrança e ação de graça a Deus, crendo que o restante também chegaria ao descanso. Foi um sinal de que agora ele, o Filho de Deus, que chegou à plena maturidade em Deus, foi levantado da terra e se eleva acima dos homens por meio do poder vivificador. Que lição maravilhosa! Tudo isso foi prenunciado pelos símbolos, mas esse foi o primeiro fruto daqueles que haviam dormido. Veja, eis que ele era o filho prometido, o primogênito entre os que dormem. E então, no dia de Pentecostes, quando o bramido de um vento forte desceu do céu e a semente prometida estava reunida, vejam, as pessoas no Pentecostes estavam esperando que a bênção viesse e que elas fossem entrelaçadas, tecidas. Vejam, e de acordo com Lucas 17, 30, o Filho do Homem se manifestará novamente nos últimos dias e haverá uma tecelagem sobre ou entre o povo. Vejam, eis que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e Deus era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. E com todo ensino que nós temos, a confirmação da palavra, por meio da palavra de Deus, nós vemos sinais e maravilhas hoje. Vejam, como eu expus do Evangelho de Lucas 17, versículo 30, Malaquias 3, 23, e todas essas passagens conhecidas que eu citei com frequência, essa palavra é tecida diante do povo de que as tradições mortas dos homens não têm vida, mas que Jesus Cristo vive e que seu povo ganhou vida por meio do batismo do Espírito Santo. Vejam, Cristo foi o primeiro a ser tecido dentre todos os profetas. Ele é o primeiro, o primogênito. Vejam, e eis que à medida que a noiva sai da congregação, então um feixe tem que ser tecido nesses últimos dias. A tecelagem do feixe. Vejam, as primícias que chegam à maturidade formam o molho ou feixe que é tecido. Aleluia! O trigo, eu vou mostrar a vocês, espero que vocês compreendam do que estou falando, tecido diante do povo. E quando ele chegou pela primeira vez, era da noiva, uma ressurreição a partir das denominações, uma mensagem a ser divulgada para voltar à plena maturidade da palavra e apresentação diante do povo de Deus de sua palavra, que seja confirmada por sinais e milagres, como ele fez naquela época. Eu quero que vocês vivam, porque eu vivo. Ele fala assim para sua noiva: que ressurreição, que tipo de ressurreição é essa? Ser vivificado dentre os mortos, vivificado em Cristo Jesus, por meio do poder vivificante de Deus. Ele foi tecido na frente deles, a palavra que ele era foi tecida diante deles novamente no dia de Pentecostes. A palavra se tornou revelada, e eu digo que será tecida novamente nos últimos dias. Mas agora imagine, por exemplo, que nessa tarde estivéssemos viajando para Tucson hoje à tarde, e cada um de nós dirigiríamos até lá, todos nós em um Cadillac bem novo, em folha, e todos os assentos seriam de couro fino, finamente estofados e muito macios e confortáveis, e os revestimentos do piso seriam de pelúcia e o motor estaria lá para ser testado. E as rodas, tudo estaria lá, tudo estaria lubrificado, e os pneus teriam a pressão certa, tudo cientificamente testado, e o carro, ele saiu da linha de montagem. Mas se vocês não colocarem gasolina nele, lá está a octanagem que faz a coisa partir. Vejam, embora ambas coisas pareçam bons, este e esse Cadillac, mas esse aqui, ele não acende nada. Lá não há energia, não há força nenhuma para criar uma faísca. Então você diz, mas então a energia está na gasolina? Oh, não importa quanta energia exista ou poder exista na gasolina, a menos que uma faísca esteja aí para traduzir esta força para que possa fazer algo avançar, poderíamos despedar até água lá dentro. Vejam, não importa quanta teologia nós tenhamos, quantos bem tenhamos definido tudo, quantas denominações tenhamos, a menos que esse Espírito Santo entre por meio da pessoa para dar vida à palavra. A gasolina representa a palavra revelada, mas sem o Espírito ela não será posta em ação. Vejam, nós podemos dar muito valor ou ênfase à mecânica e não o suficiente à dinâmica. Nós precisamos do poder dinâmico de Deus, o poder da ressurreição de Jesus Cristo, para que o poder de Deus se torne revelado, a fim de que possamos provar que realmente é a gasolina que foi derramada no tanque. Vocês veem? Mas a única prova é que você ligue, então é provado se há gasolina. E se vocês tentarem colocar o Espírito Santo em uma denominação, seria como colocar água em um tanque. E se de alguma forma vocês colocarem uma gasolina ruim, então as velas ficarão sujas de fuligem e também não funcionarão. Não, a palavra de Deus, o Espírito Santo, a plena concordância e o poder de ressurreição de Deus entram na vida de homens e mulheres. Então, vejam, então vocês podem ver o Cadillac dirigindo pela estrada e ver um poder dinâmico do Espírito Santo. Vejam, e como no Pentecostes o feixe é tecido diante do povo, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vejam, o rei sobre todos os profetas, vejam, congregação e noiva, assim por diante, aleluia. Uma verdadeira noiva tem que surgir. Tem que ser algo relacionado à mecânica e à dinâmica. Atentem para isso. A congregação é vivificada pelo Espírito e se move no poder de sua ressurreição até chegarmos lá, até encontrarmos o lugar. Qual é o objetivo de polir o carro? De que adianta até pegar cera e tanta força assim no carro e se houvesse tanta força os mecânicos provassem que está certo e nada chega a se romper e nada se torna eficaz? Isso é o que a Páscoa coloca à prova. Ele não foi apenas a palavra, ele era o próprio Deus, o Espírito na palavra. Eis que ele trouxe à tona o corpo de Cristo morto, rígido, deitado lá, mas ressuscitado. Eu é que estava morto, tão morto que o sol escureceu e a lua perdeu seu brilho. Tudo tinha que reconhecer que ele estava morto, mas também reconhecer que ele havia ressuscitado. A dinâmica comprovou isso. E se ele, o noivo é, então a noiva deve vir da mesma forma, no mesmo caminho, porque ela é parte dele. Assim, a palavra tem que se cumprir nela como nele, tem que se tornar revelada. Se ela for outra coisa que não o noivo, então isso não vai funcionar. Não, ela é a carne de sua carne e vida de sua vida, poder do seu poder. Ela é ele, assim como o homem e a mulher são um. Vejam, assim como Adão, ela foi tirada do lado dele, tanto a mecânica quanto a dinâmica. Eis que o espírito dele e a carne dele, e o que é isso junto, é ajuntado. Vejam, e a congregação, nesse dia de Páscoa, tem que apresentar a prova, caso contrário, nós falharemos e não apresentaremos a prova. Mas somente se o Espírito de Deus que o moveu a fazer o que ele fez e aqueles 16 cilindros se moveram, amém. O que ele disse em João 14, 12: quem crê em mim fará as obras que eu fiz. Eu lhe darei um complemento, um preenchimento que ninguém poderá resistir. Eu ressuscitarei no último dia. Esse é o significado da Páscoa, a mensagem da Páscoa, mecânica e dinâmica juntas. A mecânica precisa de dinâmica. Um é inútil sem o outro. Vocês podem pular, vocês podem gritar, regozijar, e se negar a palavra, então não funcionará. Não. Vocês podem dar a partida e dar a partida e o pistão não se moverá, nenhuma faísca se acenderá. Vejam, um fica parado e o outro é levado para cima. E ambos vêm para a congregação, ambos afirmam pertencer à noiva. Mas a pergunta é, ambos têm a mecânica e a dinâmica? É verdade. Somente isso faz funcionar. Não importa quão boa seja a mecânica, somente a dinâmica faz com que ela funcione. Isso precisa ser ajuntado para que funcione. E quando explode, essa faísca cria algo parecido com uma explosão e coloca tudo em movimento. Eis que é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Essa é a ressurreição. Esse é o verdadeiro poder de Deus, a mecânica e a dinâmica. Bem, é o Espírito que dá vida e é a faísca que acende. Não é a gasolina, é a faísca que acende a gasolina. Sem mim, nada podeis fazer, disse ele, mas comigo podeis fazer todas as coisas. Ele disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E assim ele, como esteve nele, é a mesma coisa. Assim como ele me enviou, eu vos envio a vós. A mesma mecânica e a mesma dinâmica são necessárias para que funcione. E então, os sinais serão aí, eles acontecerão. Paulo diz, o Evangelho não veio apenas em palavras, não apenas em um mecanismo, mas com a faísca que coloca as coisas em movimento. Eis que é o mesmo Espírito que está em nós, e se o mesmo Espírito habita em nós, então nós somos vivificados para a vida eterna. Agora, vejam, o mesmo Espírito. E então, em Romanos 8, vamos ler novamente. Muito bem, eu quero dizer Romanos 8, versículo 11. Esse é o problema, essa é a questão. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, quando o Espírito Santo habita em vós, então ele vos ressuscitará, assim como ressuscitou Jesus. Quando o Espírito Noivo habita na noiva, veja, eis que Deus, que criou o primeiro noivo, ele o fez primeiro. E ele estava inicialmente em um corpo espiritual, homem e mulher. E somente então ele o formou da terra, do pó. E o criou fisicamente. E então ele atirou de lá. Vejam, não mais de um outro pedaço de barro para Eva, ele atirou dele. Ele era ambos, ele tinha dois. Ele tinha o espírito masculino e o espírito feminino em si. Mas depois o feminino foi retirado dele. E, no entanto, era a carne de Adão. E era a carne de sua carne. Vejam, assim é com a noiva. Carne de sua carne. Osso de seu osso. Vejam, em um momento chegaremos a algo, como isso acontece e como essa transformação acontece. Isso acontece por meio do Espírito. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Ou, esses são os predestinados. É a semente que está na terra. Aqueles que recebem a vida. Muitos estão aqui, mas são sementes mortas. Vejam, mas há uma semente. Uma semente. Deus sabia que estaria lá, ou lá, deitado lá. Os eleitos são aqueles que são os primeiros a serem vivificados pelo Espírito Santo, pois o Espírito Santo vem para reivindicar o que é seu. Isso é profundo, eu quero que vocês se esforcem para compreender. Vejam, ele não dará vida à rocha ou a tudo o que existe, mas a parte que está na terra, a parte que pertence. Não todas as pessoas o aceitam, nem todos recebem Cristo, mas aqueles que Deus predestinou para a vida. Eles estão no pó da terra e o sol vem para fazê-los brotar. Veja, eis que as rochas ou a pedra e tudo o que existe ali, nada disso é trazido à vida, mas o que é destinado à vida e está no pó da terra. O Filho foi enviado não para dar vida à areia, mas aquilo que é destinado à vida, ou seja, à semente. E agora o Espírito Santo vem, e eu não sei se as pessoas compreendem ou recebem isso. E não importa o que se diga, se os mortos ressuscitam, se os mortos são curados, assim por diante, eles simplesmente não creem, porque eles não podem crer. Eles simplesmente não creem porque não é pensado para eles, não se destina a eles. É enviado para aqueles que creem. A mensagem é para os crentes. Para aqueles que se perdem, é uma tolice. Mas para aqueles que estão em Cristo, para eles é vida, porque eles são essa semente. Vejam, nós estamos nessa era da águia. E como eu disse sobre a águia jovem que foi colocada embaixo da galinha e depois foi chocado dela, para os pintinhos foi uma coisa estranha. As suas penas eram diferentes, ele tinha uma aparência estranha. E os demais filhotes, pintinhos, perceberam que a águia é diferente. Ela não gostou da comida que estavam comendo. Elas tinham um estranho entre eles. Nada tinha um gosto bom para ele lá. Ele simplesmente não suportava o sabor. Ele não era um pintinho. E a galinha cacarejou e disse, os tempos e milagres acabaram, junte-se à igreja, isso é suficiente, você é um bom sujeito. Vejam, ele seguiu a galinha, mas só até um dia. A mãe águia sabia que havia posto tantos ovos e que um estava faltando. Ela sabia que a águia tinha que estar em algum lugar. E ela saiu para procurá-lo. Ela procurou aqui nas montanhas, nos vales, procurou em todos os lugares onde o filhote deveria estar, porque a hora de chocar havia chegado. Talvez os corvos tenham vindo para pegar talvez um urubu, mas alguém pegou meu ovo, e esse ovo está em minha memória. Em algum lugar eu tenho um filho, eu tenho que procurá-lo. Assim que acontece com Deus, ele é a grande águia. Ele sabia que ele tinha uma congregação, independentemente do que foi criado e do que o que nasce, ele tem a sua propriedade. Um dia, conforme a história continua, a águia mãe sobrevoou a granja de galinhas. Ela procurou em todos os lugares e encontrou. Oh, essa ressurreição ser reconhecida, que ele não era um pintinho, ele era uma águia. E ele sempre foi ensinado a olhar para baixo, lá no galinheiro, para os insetos e assim por diante. Mas agora ele ouviu um chamado e olhou para cima. E ele olhou para cima, lá havia uma criatura, um ser poderoso, mais poderoso que todos os pintinhos do galinheiro. E de repente, ele compreendeu, essa é a minha mãe. E ela sabia, esse é o meu filho. E ele perguntou, o que eu tenho que fazer? Apenas mova suas asas. Ela sabia que tinha um filho em algum lugar. Não importava onde ele crescesse, ela tinha seu filho em algum lugar. Deus sabe, aleluia, ele tem uma congregação escolhida e predestinada. Ele sabe que ele tem filhos e filhas, ele tem uma noiva em algum lugar. Ela espera e o Espírito Santo virá sobre ela. E então a tecelagem acontecerá. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não é um conto místico, é realidade. Não importa o que se diga, uma águia entende imediatamente. Uma águia é uma águia. Ela vê e reconhece e respeita e reflete sobre isso. E quando vemos, não uma denominação, não uma ordem acadêmica, não um bom vizinho, mas o Filho de Deus, ele, a imagem do Deus invisível, com seu poder dinâmico de Deus, responde a todas as perguntas. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é como a mãe que está procurando o filho. A águia reconheceu, de fato, toda a palavra de Deus, porque é uma águia. Uma águia vem para a águia. A palavra, antes da fundação do mundo, falada a palavra predestinada, pré-escrita pela palavra e depois buscada até ser encontrada. Eis que quando esse corpo terreno for vivificado pelo Espírito de Deus, veja, de acordo com a palavra de Deus, veja como nós chegaremos lá. Como a águia jovem perguntou, como faço para chegar até você? Vejam, ele não era um pintinho. A águia jovem sabia, não importava o que os filhotes dissessem, os pintinhos dissessem, sabia. E a resposta foi, mova somente as suas asas e você subirá. A palavra faz a palavra surgir. As coisas que eu faço, vós também as fareis. Se crerem em mim, porque eu vivo, assim vós também vivereis. E quando o Espírito que o ressuscitou dentre os mortos habitar em vossos corpos mortais, ele os vivificará. O que significa isso? Agora ouçam. Vocês, assim, então conseguirão entender e saberão. Vejam, não acontecerá primeiro, já aconteceu para vocês. O que é isso? Isso vivifica os corpos mortais. Com outras palavras, os traz à vida. Vocês foram em algum lugar aí com charuto ou cigarro na boca, e vocês, mulheres, cabelo curto, isso e aquilo, e de repente vocês olharam e viram a palavra, e vocês foram vivificados. Vocês não têm calça curtas, bebidas alcoólicas, mentiras ou roubos. Veja, o Espírito que o ressuscitou dentre os mortos sujeitará também os vossos corpos mortais, que são do pó da terra, trará a subordinação, vejam, ou seja, segundo a palavra, não uma teologia, mas segundo a palavra. Será subordinada, sujeita à palavra. Bem, você diz, sim, eu como mulher posso usar calças e assim por diante. Então acabou. Vejam, você reconhecerá, você se tornará parte da palavra e não dirá, eu quero te dizer, meu pastor. Não, você só estará preocupada com o que a palavra diz. Se o pastor dizer o contrário, então ele não está alimentando as águias, mas está alimentando os pintinhos. As águias comem comida de águia. Vejam, e a Bíblia nos diz o que é errado. E quando você diz, o tempo de milagres acabaram, a Bíblia diz, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Vejam, Deus nos tem em seus pensamentos desde a eternidade. E se você disser, isso é telepatia ou leitura da mente, é espírito, é o dom de discernimento, é visão. Vocês são a semente, irmão. Há um clamor no seu coração. Você o ouve e você vem. E você vê uma semente está brotando por meio da ressurreição do filho. Vocês, então, surgem. Um feixe é tecido na terra. As águias não são filhotes das denominações. Não. Se o espírito que o ressuscitou dentre os mortos, a palavra, o poder da palavra habita em vocês, ele dará vida aos seus corpos mortais. Agora vejam rapidamente, esses corpos são vivificados. Vejam, o espírito que uma vez queria andar para lá e para cá e assim por diante, fazendo de tudo, mas agora vocês foram ressuscitados, mas antes vocês morreram. É por isso que o vosso templo se tornou essa dinâmica, porque, vejam, desde o início vocês são parte da mecânica. Vejam, vocês creem que vocês foram transformados das denominações para a palavra, a dinâmica. Vejam, e se fosse água, haveria apenas respingos e borrifos. Vejam, mas então vocês simplesmente dizem, os tempos de milagres acabaram, não existe cura divina, mas se o poder chega quando vocês entram em contato com ele, ó, então vocês são arrastados juntos com uma dinâmica. Mas se vem o poder a um pintinho, tudo está acabado, mas se deparar com uma águia, é colocado em movimento. Amém. Vocês entendem o que eu quero dizer? Dinâmica mecânica. Se vocês forem águias verdadeiras, então vocês compreenderão.